parte do circuito urbano ONU Habitat, o evento UrbanSUS ONU apresentará um evento que acontece amanhã sob o olhar da academia, do setor público e também da iniciativa privada, casos concretos de iniciativas de cidades inteligentes que incorporaram novas tecnologias para auxiliar processos de descarbonização nos setores de energia, mobilidade, também edificações e consumo sustentável. Então a gente vai buscar entender, não é, como isso é possível, quer dizer, e é o que se busca hoje, e é sempre no momento de dificuldade que as oportunidades, obviamente, surgem, não é? O USP Cidades Globais é um centro de síntese e participa do circuito urbano do ONU Habitat. Eu converso com a doutora Débora Souto, que é pesquisadora do USP Cidades Globais, do IEA. Ela é mestre em Direito Internacional, procuradora do município de São Paulo, atua nas áreas de planejamento e desenvolvimento urbano, meio ambiente e habitação. Doutora Débora, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Roxane. É um prazer conversar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido e falar um pouquinho do que será discutido amanhã nesse encontro, nessa mesa redonda. E é uma grande oportunidade para conhecer novas iniciativas. Eu começo te perguntando o seguinte, para o ouvinte que está pegando esse tema pela primeira vez, mas a gente já vem acompanhando isso desde o ano passado, como é que a USP vem participando, e mais exatamente, né, o IEA, do circuito urbano ONU Habitat? Vamos contar um pouquinho essa história para o nosso ouvinte.
Vamos lá, então. Partindo da concepção original do Instituto de Estudos Avançados, não é, que é a de promover um diálogo e uma aproximação da academia com a sociedade civil, o setor privado, o Centro de Ciências USP Cidades Globais, já há cerca de 2 anos atrás, se organizou para participar do circuito urbano da ONU, uhum, pensando justamente em divulgar as pesquisas realizadas no Centro de Ciências e também promover essa aproximação qualificada com a sociedade civil num ambiente propício para isso, né? Porque a proposta do circuito urbano é justamente reunir os diferentes atores da sustentabilidade na busca por soluções para cidades mais justas e mais sustentáveis. Então, esse já é o terceiro ano consecutivo que os pesquisadores do Centro de Síntese de Cidades Globais contribuem com o circuito urbano da ONU, com eventos, né? E mais notadamente com eventos que propõem essa aproximação entre inovação e tecnologia e novas soluções de planejamento e desenvolvimento urbano.
Uhum. Excelente. Como eu dizia, é sempre uma grande oportunidade apresentar soluções. E a gente está falando de casos concretos já, isso será discutido, apresentado, quer dizer, alguns ainda estão caminhando nessa direção, que é o tema aqui que a gente vai tratar do evento de amanhã, que é a questão da descarbonização em setores estratégicos. Então, algumas cidades já alcançaram ou estão nesse caminho? Ou a gente pode demonstrar isso na prática?
Sobretudo nesse contexto de reconstrução pós-Covid, Roxane, uhum, em que os países, as regiões e as cidades estão se organizando para propor fórmulas de reconstrução econômica pautadas por preceitos da sustentabilidade e focadas em desenvolvimento de baixo carbono, não é? 5 anos após já a celebração do Acordo de Paris, as últimas pesquisas publicadas, elas demonstram que os países do mundo todo ainda estão muito distantes de conseguir reduzir as emissões de carbono, uhum, dentro daquilo que é necessário para manter o aquecimento global da temperatura dentro do limite máximo estipulado de 2 graus acima dos níveis pré-industriais, não é? Com isso, tanto os países quanto as cidades estão elaborando planos de ação climática, estabelecendo objetivos intermediários para 2030 e de redução de emissões de carbono para chegar na neutralidade de carbono ou emissões líquidas de carbono zero até o ano de 2050. Isso tem evoluído de maneira bastante acentuada na Europa, né, por meio do novo Acordo Verde de Desenvolvimento Econômico Europeu, mas também essas propostas chegam aqui no Brasil e as cidades, especialmente no Brasil, devido ao nosso contexto político atual, elas se colocam na vanguarda na busca desse objetivo carbono zero até 2050. A cidade de São Paulo, por exemplo, acaba de aprovar um plano climático bastante ambicioso com o objetivo de carbono zero até 2050. Salvador também é outra cidade que acaba de lançar um plano climático nos mesmos moldes. Recife caminha no mesmo sentido. A cidade de Santos, também aqui no estado de São Paulo, também. E todas trazem um leque de soluções que visam, sobretudo, vencer bloqueios institucionais, comportamentais e políticos que se opõem a essa transformação, né? Uhum. A transformação no sentido da neutralidade de carbono.
Sim, sim. Agora, então você já tocou num ponto importantíssimo aí. As cidades, elas contribuem com mais de 70% das emissões de gases do efeito estufa. E é nas cidades que essas ações estratégicas, né, para atingir essas metas, através de novas tecnologias, devem ser postas em prática. Então, queria entender um pouquinho, assim, dar alguns exemplos, doutora Débora, para que as pessoas entendam essas iniciativas nesses setores, que são fundamentais. Energia é um deles, óbvio, né? Está mais diretamente ligado, mas também mobilidade, também as edificações. E aí a questão do consumo sustentável, que depende de todo mundo, de governos, de empresas e das pessoas também, individualmente, né?
Com certeza, Roxane. Quando nós pensamos no campo da mobilidade urbana, por exemplo, não é? As cidades do mundo todo têm se estruturado para promover a transição, né? Abandonar o consumo de combustíveis fósseis e investir em novas matrizes energéticas para a mobilidade urbana, né? E isso se dá tanto no âmbito do transporte coletivo, não é? Com a introdução de veículos de transporte elétricos ou pelo menos veículos híbridos, né, que emitem menos. A cidade de São Paulo, por exemplo, já estabeleceu metas para converter todos os ônibus, né, do sistema público de transporte para veículos híbridos e veículos elétricos, não é? E também pensando em alterações comportamentais, se tornam cada vez mais comuns essas campanhas de converter a população ao uso de formas ativas de mobilidade urbana, não é? Tanto o deslocamento a pé, como o uso de bicicletas, por exemplo, para se transportar dentro da cidade e abandonar cada vez mais o uso do veículo individual de transporte, não é? Mesmo as formas de transporte privado de passageiros, né, como Uber e similares, ela também dialoga com essa proposta de redução das emissões, porque se pauta pelo uso coletivo do veículo de transporte individual, não é? A gente precisa avançar cada vez mais no abandono desse ideal de consumo de um carro por família, sabe? Que foi algo que pautou por muito tempo o desenvolvimento econômico do país e que, felizmente, parece estar sendo deixado para trás, né? Quando a gente pensa que as novas gerações cada vez mais perdem o interesse em tirar carteira de motorista, não é? E investir em novas formas de transporte, pautada sobretudo pela mobilidade ativa, a gente vê que há aí uma transformação comportamental importante e que vai no sentido de abandono do combustível fóssil como principal matriz energética na mobilidade urbana, não é?
É um exemplo muito importante esse, mas também nas edificações, não é?
Com certeza.
Algum exemplo
nas
você quer comentar?
Nas edificações, gostaria de comentar, sim. Nas edificações, a grande dificuldade é que os municípios eles têm um escopo de atuação muito reduzido em produção e distribuição de energia, né? Algumas cidades, sobretudo no Nordeste brasileiro, estão indo na contramão dessas restrições normativas, digamos assim, né? A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, por exemplo, ela já conseguiu autonomia energética por meio da produção de energia eólica, né? Mas esse é um exemplo extremo e muito particular devido ao enorme potencial que o Nordeste brasileiro possui na produção dessa matriz renovável de energia, né? Nas outras grandes cidades do país, os municípios eles podem atuar por meio de incentivos para que as edificações adotem soluções voltadas a incorporar, por exemplo, a implantação de células fotovoltaicas, né, no teto das edificações, para ter algum tipo de produção de energia elétrica autônoma e diminuir o consumo da energia disponibilizada na rede por meio de uma matriz sustentável, né, podendo eventualmente, a depender do potencial, né, de produção de energia solar naquela edificação específica, vender até mesmo energia para a rede por meio dos smart grids, né. No caso, os municípios eles podem atuar como grandes incentivadores das transformações das edificações, sobretudo das edificações novas, né, porque conversão energética do estoque imobiliário existente é sempre muito mais complicada do ponto de vista técnico, né, sobretudo muito custosa. Mas para as novas edificações, os códigos de obra e edificações dos municípios, eles podem introduzir elementos facilitadores da incorporação dessas novas tecnologias na produção de edificações que sejam energético-positivas, né? Que consigam produzir o máximo de energia possível para o seu próprio consumo, recorrendo o menos possível à rede de distribuição para isso, né?
Excelente. Uma questão também que eu gostaria de ouvir a tua opinião, doutora Débora, que é a seguinte, como eu disse, os governos podem dar grandes incentivos, não é? Aliás, tem a esta obrigação de dar o pontapé inicial nessas iniciativas, nessas ações estratégicas, não é? Mas também a iniciativa privada e as pessoas individualmente. Quer dizer, será que está crescendo essa consciência da urgência da gente buscar soluções? Esse último relatório do IPCC foi bastante grave, né? O que foi apresentado sobre essa emergência climática. E os especialistas têm mostrado, né, que consequências das mudanças climáticas podem levar a casos como o da pandemia e outras pandemias e epidemias pelo mundo. Então, será que as pessoas estão tomando consciência dessa urgência? Será que isso já está mais claro?
Eu acredito que sim, Roxane. Apesar de todas as resistências que se opõem no momento de transição, né, toda grande transição para a sustentabilidade, ela evoca a oposição de resistências, uhum. Porque isso é explicado pela teoria dos sistemas, né? O sistema ele se estrutura para se proteger contra mudanças, né? Mesmo mudanças que são necessárias para superar a própria obsolescência do sistema, né? Uhum. A maneira como as estruturas se organizaram está caminhando no sentido da destruição do planeta, né? Ou da produção de uma situação em que não seja compatível com a vida humana na Terra, né? O IPCC alerta que se nós continuarmos organizando a nossa vida social e econômica do mesmo jeito, né, que é o cenário do business as usual, nós vamos ultrapassar a elevação da temperatura global em muito mais do que 3 graus, produzindo um cenário de fato catastrófico. Mas eu acredito que tanto a sociedade civil, quanto o setor privado e o cidadão comum, sobretudo por já observar os impactos dos eventos climáticos adversos, né? Nós acabamos de observar aqui no estado de São Paulo dois fenômenos seguidos totalmente fora da curva, não é? A primeira tempestade de areia, né? A segunda tempestade de areia num período aí de um ano no interior paulista. Agora essa chuva de granizo impressionante que causou danos na região de Pirassununga, não é? Esses uhum. eventos extremos, yeah. eles despertam as empresas, a sociedade civil e os cidadãos para embarcar nessa jornada pró-neutralidade de carbono. E dentro desse contexto, a divulgação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, não é? E o Pacto Global da ONU mobilizando o setor privado e encampar a persecução das metas propostas pelos ODS, né? Sobretudo o ODS 13, que é o da Ação Global contra o Clima, tem introduzido medidas voltadas à busca do carbono neutro dentro das próprias empresas, né? Uhum. Não só trazendo transformações importantes nos seus modos de produção, não é? Mas também introduzindo novas práticas corporativas mesmo. A gente pode apontar, como legado da pandemia, a reflexão das empresas sobre o teletrabalho, não é? Que contribui para a redução das emissões de carbono, porque diminui os deslocamentos pendulares das pessoas, né? De casa para trabalho, trabalho para casa, não é? e também no número de viagens corporativas que são feitas, né?
Sim.
Porque a gente sabe que as viagens de avião são um emissor importantíssimo de carbono na atmosfera. Então, a gente de fato nota um movimento que se espera seja crescente de conscientização intersetorial, né? Abrangendo todos os setores, não só o setor público, mas também o setor privado, a cidade civil organizada e o cidadão comum na ponta, com certeza.
Muito bem. Então, alguns desses assuntos serão discutidos, né, em detalhes, obviamente. A gente adiantou algumas das discussões deste evento de amanhã, dia 14, a partir das 16h, Novas Tecnologias e Descarbonização de Cidades, organizado pelo Instituto de Estudos Avançados e também co-organizadores com especialistas. Todos estão convidados a acompanhar, não é possível acompanhar. Vamos fazer o convite, né, para quem tem interesse em acompanhar de perto esses casos, né, esses que serão apresentados no evento de amanhã, doutora Débora. Aliás, doutora Débora é uma das expositoras.
Com certeza, Roxane. Esperamos que todos possam acompanhar o evento amanhã. Ele vai ser transmitido pelo canal Circuito Urbano do YouTube e todo o acervo de eventos riquíssimo ficará disponível na rede, por meio do YouTube, para qualquer um que queira acompanhar no seu momento de folga, caso não possa acompanhar o evento de maneira síncrona, ele estará disponível na íntegra para ser assistido e reassistido por todos que tiverem interesse. E nós vamos, inclusive, contar com a atuação de uma facilitadora gráfica, que vai gerar uma peça gráfica com resumo de todos os principais assuntos discutidos durante o evento e que vai ser disponibilizado na página do Circuito Urbano na internet para todos os interessados apreciarem posteriormente.
Perfeito. Estão todos convidados a participar. Eu conversei com a doutora Débora Soto, pesquisadora do USP Cidades Globais, do IEA. Ela é que é mestre em Direito Internacional, procuradora do município de São Paulo. Uma das palestrantes deste evento, esta mesa redonda UrbanSUS ONU, que é parte do Circuito Urbano ONU Habitat. Muito obrigada, doutora Débora. Excelente evento.
Muito obrigada, Roxane. Espero contar com a presença de todos amanhã. Muito obrigada.